partir de agora, Cultura na Mesa.
Meio-dia, 4 minutos, temperatura de 17 graus aqui no Morro Santa Teresa. Hoje, quinta-feira, 24 de agosto de 2023. Eu sou Eduardo Osório, esse é o Cultura na Mesa pela FM Cultura 107,7. Comigo está o Pedro de Camilles e o Márcio Gobato. O Pedro na operação da mesa de áudio, o Márcio Gobato na produção do programa. O nosso e-mail é o radiojornalismo@fmcultura.com.br. Hoje, Suco Elétrico e Érico Moura. O Suco Elétrico faz show no Gravador Pub no dia 2 de setembro e o Érico Moura lança o primeiro de uma série de singles com vários convidados. E a gente recebe tanto o Alexandre da Suco Elétrico quanto o Érico Moura aqui no programa, cada um num bloco. Fiquem com a gente, o programa tá bem musical, mas antes homenageamos Jorge Vargas.
Chapando meu pensamento, caminhos que levaram nada a lugar nenhum. Nunca mais vou querer voar com você. A estrada
está fazendo um ano da morte do cantor e compositor Jorge Vargas, integrante da banda Halai, que fez sucesso no cenário do rock gaúcho nos anos 70 e 80. Para quem tá lembrado aí, a banda Halai Halai depois se transformou na banda Halai quando Jorge Vargas integrou, já tinha um nome simples, só com Halai no nome. Depois, nos anos 90, o Jorge montou a banda Jorge Vargas e Cavalo Doido, uma das grandes referências do country e do folk rock aqui no sul. O Jorge Vargas também tinha parcerias com o Veco Marques, também tinha, tocou com várias pessoas, tocou com Bebeto Alves, Oli Júnior, Zé Caradipe, enfim, várias parcerias. E a gente fez essa homenagem aqui hoje, marcando um ano da morte do Jorge Vargas, com essa música Nunca Mais, composição dele, que ele, com a Cavalo Doido, fizeram, tocaram numa versão daqueles vídeos quarentena, sabe? Cada um na sua casa, tá disponível no YouTube. Foi essa que a gente escolheu para homenagear o Jorge Vargas por aqui. Agora meio-dia e 9 minutos e a banda Suco Elétrico, junto com a artista visual Cíntia Verri, se reúnem para apresentar o espetáculo Eletropia, isso no sábado, dia 2 de setembro, no Gravador Pub. E a gente está recebendo aqui no estúdio o baterista e vocalista da banda, Alexandre Howen, para conversar conosco, saber um pouquinho mais do que vai rolar no dia 2 lá no Gravador. Alexandre, mais uma vez, bem-vindo aqui ao Cultura na Mesa. Muito bom te ter aqui.
Muito obrigado, Eduardo. Prazer estar aqui na FM Cultura novamente contigo.
Maravilha. Eletropia, então, o nome do show, fazendo esse espetáculo multimídia, misturando a música com a arte visual. Como que surgiu essa ideia de trabalhar junto com a Cíntia e de montar esse show?
Então, em dezembro do ano passado, a gente fez a nossa volta aos palcos no Gravador, depois de todo aquele período de pandemia, da banda quase acabar. E a gente estava há 20 dias de fazer o show, e a Cíntia, que é muito amiga minha, ela entrou em contato comigo, eu quero participar do show de algum jeito. A ideia inicial foi ela fazer um clipe de uma música para a gente abrir o show. A gente fez o clipe, e aí daqui a pouco ela, não, vou fazer projeções em cima de vocês. Então ali foi um embrião, que em 20 dias, a gente trabalhando que nem uns loucos, a gente conseguiu montar isso aí e fez. A partir disso, a gente começou a alimentar a ideia de fazer isso de uma forma bem mais evoluída, né? Então foi a partir de dezembro do ano passado, e agora em setembro vamos finalmente estrear, né? O Eletropia, que foi essa construção da influência da música da Suco Elétrico para as artes visuais da Cíntia, e as artes visuais da Cíntia também influenciando o Suco Elétrico, né? Então, uma parceria, assim, maravilhosa, assim, que a gente já teve muita experiência com a Suco Elétrico de fazer show em teatro, com cenário, com algumas performances. Mas, dessa forma, nunca tinha acontecido com a gente. A gente está adorando fazer, assim, muito trabalho, assim.
Que legal.
Porque não é... Ter uma banda, às vezes, é só ensaiar e alguma
Sim,
outra coisa, né?
Mas... Dá um tempero, né? Dá um... Falando dessa influência mútua, né, da banda influenciando o trabalho da Cíntia, a Cíntia também influenciando a sonoridade da Suco Elétrico, do ponto de vista de vocês, como que vocês percebem o trabalho da Cíntia, como que vocês descreveriam, como que tu descreveria pra gente, assim, pra quem não conhece o trabalho dela, vai conhecer no dia 2 nesse espetáculo com vocês, e de que maneira que essas características foram influenciando vocês musicalmente?
Pois então, a Cíntia é super talentosa, né? Ela tem experiência, assim, em várias áreas da arte, né? Uhum. Desde a música, do teatro, da cenografia, as artes plásticas, né? E o fato da gente estar trabalhando junto e vendo o que ela faz, tanto, digamos assim, manualmente, por exemplo, ela criou os figurinos, tá? Uhum. A linguagem dos figurinos acaba influenciando um pouco como o show vai ser montado, como as nossas músicas vão se encaixar. Ao mesmo tempo, também, o Eletropia trata muito de uma questão que hoje em dia está muito em voga, que é a questão da inteligência artificial.
Uhum.
E ela usou muito inteligência artificial para a gente construir esses vídeos, construir as projeções, muitas artes, textos até, né? Então, a gente está... O nome Eletropia, até, um nome que a gente criou, que seria a utopia da relação saudável do ser humano com a tecnologia, né?
Uhum.
E a gente até, nesse período de construção, a gente assistiu de novo 2001, Odisseia no Espaço, que é um tema super atual, né? Da inteligência artificial tomando conta e querendo acabar com o ser humano, né? E foi engraçado porque a gente veio construindo isso e, de repente, esse ano teve esse boom de inteligência artificial, né?
Sim.
E a gente já estava construindo isso, né?
Que legal, bacana. E aí tu falaste dos figurinos, né? Quando ali tu estava falando que ela queria participar do show, e ela disse, não, eu vou fazer projeções em vocês. Eu fiquei imaginando exatamente no figurino, porque aí tem que ter uma construção, né, do figurino para também compor junto com essas projeções.
Sim.
Como é que tá isso?
Bom, a banda acaba sendo a tela.
Sim.
Né? Então, a gente tem um cenário que propicia isso, os figurinos propiciam isso, até por exemplo, a pele do bumbo é tela, sabe? Então é tudo muito colocado para que se enxergue na banda essas projeções, né? E cada música tem uma linguagem, né? Importante que o Eletropia não é só um show. O Eletropia, a gente gravou ao vivo, áudio e vídeo, no estúdio Transcendental do Léo Brast, ganhador de Grêmio Latino, maravilhoso, baita parceiro. A gente gravou 10 músicas do Eletropia lá. E à meia-noite do dia 13 de setembro vai estar disponível no YouTube esses vídeos. E esses vídeos, cada música é como se fosse um clipe. Né? Ao vivo, sim, mas com interferências das imagens criadas pela Cintia. A gente usou muito chroma key, né? Então, a Eletropia é um show, mas também é um álbum visual.
E visual mesmo, né? Porque o visual, nesse caso, tem tudo a ver com a proposta, né? Ou seja, o casamento do áudio com o visual.
Exatamente, né? Exatamente.
Que legal. Tu falaste disso, são 10 músicas que foram gravadas nesses clipes, né? Que vão ser disponibilizados ali logo após o show, basicamente, né? O show,
sim,
dia 2, aí na meia-noite do dia 3, já disponibilizado no YouTube. Pro repertório, são quantas músicas? Essas 10? Tem mais?
Não, são... O show, acho que tem 16 músicas.
Uhum. Um pouquinho
assim. Sim.
E aí, a proposta do videoclipe é reproduzida no palco ou pro show pensaram em outra?
A linguagem, sim. Uhum. Mas como são projeções, muda, né?
Claro.
Então, quem vai ver o show vai ver algo que não vai conseguir ver no YouTube. É diferente, né? Porque, obviamente, o que vai estar no YouTube é a filmagem da gente tocando, com as interferências dessas imagens, né? Diferente do show,
sim,
que lá vai ser projetado em cima da gente, né? Então, é uma viagem espacial, sonora.
Pô, que bacana, Alexandre. Então, show da Suco Elétrico, o show Eletropia, em parceria com a artista visual Cíntia Verri, acontece no dia 2 de setembro, lá no Gravador Pub. O gravador abre às 6 da tarde, 8 da noite começa o show. Ingressos antecipados à venda pelo site do gravador, só acessar lá, gravadorpub.com, bem fácil de navegar também. O show, que vai contar com essas 16 músicas, as projeções da Cíntia e banda completa.
Banda
formação atual.
Formação atual, que já vem um bom tempo, né? Uhum. Já vem desde 2016, 17, por aí já me lembro. Que sou eu na bateria e no vocal, o Cássio na guitarra e no piano, o Drank no baixo e o Felipe Rodrigues na outra guitarra.
Bacana, legal. E aí, falando agora um pouco mais do repertório, como que vocês montaram o repertório dentro do repertório de vocês para ter esse casamento com as imagens, para, enfim, como que vocês pensaram, né? Bah, essa aqui acho que fica legal, o que que vocês, sim, levaram em conta também?
Sim, essa construção de repertório passou, inclusive, 3 músicas novas.
Olha, tá,
que foram sendo construídas nesse período. Do nosso último disco, nosso último lançamento, que é Um Dia Após o Outro, alguma coisa do disco Se o Futuro Permitir, e resgatamos ainda três músicas da época que a Dani Hall ainda estava na banda. Uhum. Né? Então é um apanhado um pouco da história da banda, mas...
A Cíntia chegou a sugerir alguma coisa?
É, acho que sim, a gente conversou algumas coisas sobre isso. Foi tanta coisa que sim, sim, com certeza sim. E a gente vinha com uma temática já, falando sobre o futuro, brincando um pouco com ficção científica, né? Desde Canção do Futuro, que é a canção que abre o Se o Futuro Permitir, já tinha um pouco esse questionamento. Eu acho que a gente está, hoje parece que estamos vivendo a ficção científica que a gente viu lá atrás em cinemas.
Uhum.
Né? Então as coisas meio que estão acontecendo agora mesmo. E depois, um dia após o outro, eu escrevi uma música chamada Interestelar, que obviamente foi baseada, depois assisti o filme Interestelar. E agora a gente tem Final Qualquer, que trata também um pouquinho sobre isso, né? Então existe uma temática falando também sobre viagens espaciais, sobre tecnologia, Existe muita figura de linguagem, como astronautas, insetos, esqueletos, né? Então tem toda uma brincadeira assim. E as músicas acabam dialogando com isso, né? Esse repertório dialoga com isso, né?
Bacana. Alexandre Howen, baterista, vocalista da Suco Elétrico, banda que faz show com a artista visual Cíntia Verri no dia 2 de setembro, sem ser esse, no próximo sábado, lá no Gravador Pub, ingressos antecipados pelo site do Gravador. No sábado, às 8 da noite, começa o show, o Gravador abre às 6 da tarde. E falando desse espetáculo, repertório com projeções, nas projeções da Cíntia, construídas para o espetáculo, como é que fica a dinâmica assim, para quem está assistindo, e como que vocês pensaram essa questão do roteiro mesmo do show, né? Enfim, da proposta de linguagem, como que as músicas junto com a parte visual vão se conversando na medida em que o show vai caminhando
assim. Bom, o show praticamente não para, né? Uhum. Apesar de cada música ter uma linguagem, na questão das projeções, são todas conectadas, uhum, né? Então é uma performance.
Sim.
Porque por mais que seja bem ensaiado, o comando das projeções é da Cíntia e o comando musical é nosso. Uhum. Então a gente se conversa.
Sim.
Inclusive a gente teve que criar uma forma de se conversar à distância.
Sinais, assim,
Fizemos um ensaio geral semana passada, passamos um fim de semana inteiro ensaiando, uhum, porque acaba sendo uma performance, existe uma fluidez, né? Não é tão rígido, tão fechado. Mas o público em si vai ter uma experiência que eu já até comentei esses dias, assim, a pessoa vai poder ver a música, não só ouvir a música, né? Então a gente está tocando junto, a Cíntia toca junto com a gente, essas imagens estão sendo tocadas com a gente, né?
Que legal. E até onde o single de vocês está no repertório? Onde que está nesse show?
Está no repertório, mas está em espanhol. Porque há um bom tempo a gente está flertando um pouco com uhum, espanhol. Nós gravamos já 3 músicas em espanhol e não lançamos ainda. Então, a primeira que vai ser lançada vai ser Até Onde, que em espanhol virou Hasta Donde.
Sim.
Né? Então, a gente já quis colocar uma música em espanhol no repertório. Né? A versão que você tem aí é a versão que a gente lançou em 2018, que é em português. Né? Mas estamos mirando.
Uhum.
É, aqui, América Latina agora, para lançar. Tem um projeto de lançar, aí vamos ver se no início do ano que vem lançar um álbum com as versões de músicas nossas em espanhol, né?
Legal. Mirando e mirando.
Isso.
Né? Todos os idiomas. Que legal. Suco Elétrico fazendo show no dia 2 de setembro com a Cíntia Verri, artista visual, misturando áudio e visual no palco do Gravador, o espetáculo Eletropia. Dia 2 de setembro, 8 da noite, ingressos pelo Gravador. Alexandre, para quem quiser conhecer mais a banda, ainda não sacou nas redes, como encontra vocês?
Bom, no Instagram estamos lá como Suco Elétrico, né? Tem o nosso canal no YouTube também.
Para ficar de olho nos clipes.
Ah, importante, né? Importante. A partir da meia-noite, dia 3, vai poder assistir o Eletropia lá. Nos streams, né? Spotify, Deezer, todos eles. Os nossos álbuns estão à disposição, né? Então, é fácil nos encontrar.
Maravilha.
E nos encontre no Gravador dia 2 de setembro, né? Importante, o Gravador, realmente, como você já salientou algumas vezes, ele abre cedo.
Uhum.
E o show realmente vai ser pontual às 8, né? Então, cheguem cedo para aproveitar. A gente desenvolveu uma série de objetos que vai ter a nossa lojinha lá.
Nossa,
coisa mais linda do mundo, assim, a gente desenvolveu cada coisa mais linda. A camiseta tá linda, tem buttons, tem palheta, tem até umas joias, assim, para objeto de arte, né? Sacola. Olha, assim, a gente tá meio que concorrendo aí com as grandes lojas.
Bacana, bacana. Alexandre Howen, muito obrigado, então, pela tua atenção aqui com a gente. Parabéns aí pelo trabalho, um ótimo espetáculo. É a estreia do espetáculo, né?
Isso.
Então a gente fica já aí ansioso por essa semana aí passar. No dia 2 de setembro, lá no Gravador, vai ter o espetáculo Eletropia, Suco Elétrico, com a artista visual Cíntia Verri. Alexandre, valeu pela parceria aí, um ótimo espetáculo para vocês.
Muito obrigado, esperamos todos lá.
E aqui a gente segue com Suco Elétrico, Até Onde? Duo Elétrico, esse single lançado em 2018. E essa música tá no repertório do espetáculo Eletropia, só que ela tá numa versão em espanhol. O espetáculo que acontece no dia 2 de setembro, sem ser esse, o próximo sábado, lá no Gravador Pub, com a banda Suco Elétrico e a artista visual Cíntia Verri, fazendo esse espetáculo que une a música da Suco Elétrico com o trabalho visual em projeções da Cíntia Verri. O espetáculo Eletropia estreia, então, no Gravador dia 2, ingressos antecipados pelo site do gravador, gravadorpub.com, acessa lá, é facilzinho de navegar por ali, gravadorpub.com.br, e ali vocês encontram a agenda do gravador e já localizam o espetáculo Eletropia para garantir o ingresso. E também fiquem ligados no canal do YouTube da Suco Elétrico, porque logo depois do show, ali na meia-noite do dia 3, vai ser disponibilizado uma série de clipes, são 10 clipes que eles gravaram exatamente com essa proposta também das músicas e das projeções visuais. O show um pouco mais extenso, né, com umas 16 canções lá no gravador. Agora meio-dia e 29 minutos, faltando um minutinho para o meio-dia e meia, a gente vai chegando no final deste bloco do Cultura na Mesa. A gente vai para um rápido intervalo, a gente segue recebendo artistas aqui no estúdio e vai ter música ao vivo para vocês na sequência do intervalo. Não sai daí. Meio-dia, 32 minutos, meio-dia e 32, a temperatura é de 17 graus aqui no Morro Santa Teresa, em Porto Alegre. Eu sou Eduardo Osório, comigo na mesa de áudio está o Pedro de Camilles, a produção é do Márcio Gobato. A gente está começando o segundo bloco do Cultura na Mesa desta quinta-feira, 24 de agosto de 2023. E hoje, Paulo Leminski completaria 79 anos e tem um lançamento que está sendo disponibilizado nas plataformas digitais, um disco lançado lá em 2014 que da Estrelinski e os Pauleira, né? E aí a gente vai rodar uma música desse disco agora para marcar tanto esse lançamento especial quanto os 79 anos de nascimento do grande Paulo Leminski. Solta pra gente aí, Pedro.
Acordei mais cedo e azul, tive uma ideia clara. Só existe um segredo, tudo está na cara. Hoje à noite lua alta, faltei e ninguém sentiu a falta. E ninguém sentiu a falta, eu sei. Olho a lua alta. Hoje acordei mais cedo e azul, tive uma ideia clara. Só existe um segredo, tudo está na cara. Tudo como um raio claro no azul, tudo dito e nada feito. Tudo dito e nada feito, eu sei, é quase tão perfeito. We'll be right back.
mais cedo e azul. Tive uma ideia clara, só existe um segredo.
Tudo está na cara. Hoje à noite lua alta, faltei e ninguém sentiu a falta. E ninguém sentiu a falta, eu sei. Olho a lua alta. Hoje acordei mais cedo e azul. Tive uma ideia clara, só existe um segredo. Tudo está na cara.
Strelinski e os Pauleira, com participação da Zélia Duncan, Sinais de Haikais. Essa é uma das faixas do lançamento que está rolando agora nas plataformas de streaming. A Estrela Leminski fazendo esse lançamento nas plataformas do disco que foi lançado em 2014, um disco da Strelinski e os Pauleira, para celebrar o aniversário de nascimento de Paulo Leminski. Seria hoje 79 anos do Paulo Leminski, e aí esse lançamento reaviva a faceta musical do escritor. O nome do projeto, Lemins Canções, que foi idealizado pela Estrela Leminski em 2014. Então tá lá, disponibilizado como disco duplo pela primeira vez nos streamings, com essa seleção das composições do Paulo Leminski, algumas em parceria, outras composições solo dele. A gente ouviu aí essa que tem a participação especial da Zélia Duncan, Sinais de Haikais.
Tive uma ideia clara, só existe um segredo. Tudo está na cara.
Agora meio-dia e 37 minutos. E o cantor e compositor Érico Moura lança amanhã o primeiro de uma série de 4 singles. Singles que contam com vários convidados. A gente tá recebendo o Érico aqui no estúdio para conversar com a gente, saber um pouquinho mais sobre esse projeto e mais, né? Eu sei que tem mais novidades, mais informações para vocês aí da carreira do Érico. Érico, seja mais uma vez bem-vindo aqui ao Cultura na Mesa, FM Cultura. Muito boa tarde.
Boa tarde, Eduardo. É um grande prazer, um imenso prazer estar aqui na rádio. A rádio nossa, né?
Isso aí.
E também por estar vindo aqui para trazer as novidades, né? Vários materiais novos que eu estou lançando, cheio de gente bacana participando. É uma honra, na verdade, né?
Pô, legal. Bom, vamos começar falando sobre esse projeto, né? De, são 4 singles em 4 meses. E cada um desses singles tem um temperinho diferente, né?
É isso aí.
Como é que tu pensaste essa ideia de, basicamente, terminar o ano assim, né? Esse segundo semestre, mês a mês, e lançando novidade pro pessoal.
Pois é, como diz o meu disco mais recente, né? O Tudo é Processo, cara. Foi um processo que foi sendo construído já há mais de um ano, né? Eu entrei no estúdio em abril do ano passado, com o projeto de gravar 4 singles, para lançar 2 no semestre, no segundo semestre de 22, uhum, e 2 no primeiro semestre de 23. Mas, cara, as coisas foram mudando, né? Os processos, enfim, vão acontecendo. Os convidados não puderam, por vários motivos, participar, que sempre foi a ideia, né? Gravar um convidado em cada single.
Uhum.
E aí eles não puderam gravar em determinado mês, ficou para depois, viagem, doença, cirurgia. Então as coisas foram indo, né? E aí, nesse meio tempo, eu fui produzindo outras coisas e fazendo outras, sim, coisas. Eu lancei um disco ao vivo no início do ano, que foi uma coisa que, na verdade, caiu no meu colo, né? Eu, uhum, fiz um show e gravei e ficou muito legal. E aí eu resolvi lançar e fui esperando as pessoas poderem participar, né? Então, a Paola Kirst, que é desse primeiro single que eu lanço, sim, amanhã, que é o Oração, pelo menos 2, ela gravou, cara, um ano atrás.
Uhum.
Né? Então, esse single tá pronto há um ano.
Né? Só esperando o momento.
Só esperando o momento. E aí também surgiu a possibilidade de fazer um clipe dele, né? Uhum. Então amanhã estreia o single nas plataformas. E no YouTube o clipe. Né? E aí então a ideia foi, cara, poder movimentar, né, minhas redes sociais, movimentar, uhum, as plataformas digitais, movimentar o YouTube, fazendo lançamentos assim com um espaçamento mensal, né? Para dar um fôlego assim, para o pessoal ir absorvendo as novidades, né? E aí o tempero, como tu falou, cara, foi eu fazer contatos com outros músicos, com outros cantores, com outros compositores, para participar dos singles, né? Então, sim. A Paola...
Como é que foi essa escolha, assim, também, a partir da música? Tu já tinha, assim, essa voz aqui, eu acho que vai entrar,
cara,
bem?
Não.
Ou como é que...
Todo o trabalho de produção musical eu faço sempre com o Diego Lopes,
sim,
né? Eu boto lá no crédito, né, ele como né, a produção musical, ou direção musical, mas na verdade a gente faz junto, né, a gente cria os arranjos juntos, uns mais ele, outros mais eu, né. É, Oração foi um arranjo muito mais meu e colaborativo do que dele, assim, né. E aí a escolha, cara, da participação, ela foi vindo, assim, né. Eu queria que fosse com uma mulher, né, cantar com uma cantora. E aí a gente foi pensando, né, que tipo de voz, assim, né, que pessoa e que tipo de voz combinaria com uma canção mais delicada, com uma canção mais intimista, né, que fala sobre relacionamento. E eu já sou fã da Paola há bastante tempo, assim, já fui em vários shows dela. E aí, cara, e por intermédio do Lorenzo, que tocou violão de nylon, né?
Sim.
Foi a primeira vez que ele gravou um violão de nylon. Foi nessa canção, por intermédio dele, que eles têm um trabalho juntos. Eu entrei em contato com ela, ela achou o projeto super legal, né? E então foi assim que a gente bateu o martelo, né? O nome dela acabou surgindo, assim, né? Como uma escolha, né? E, cara, eu sou bem suspeito, assim, mas eu acho que ficou incrível, assim, o nosso casamento de voz, assim, quando ela cantou no estúdio.
E que tem tudo a ver com a música, né? São dois,
né? E quando ela cantou no estúdio, até o Dionísio estava presente, né? Assistindo, né? A gravação. E, cara, ficou todo mundo no estúdio arrepiado, assim, sabe? Ouvindo ela cantar, fazer os vocalizes. E ali, tipo, a gente tinha certeza, assim, que tinha acertado, assim, né? Na escolha e na produção. Ah, foi muito bonito, assim, cara. Muito bonito, assim.
Maravilha. A gente vai falar um pouquinho mais daqui a pouco sobre o projeto como um todo, né? Tem os outros três singles que vão sair, então, mês a mês. Mas eu quero aproveitar que tu tá aqui com o violão, né? Já em punho, pra gente ouvir alguma coisa do que tu já lançaste. E se tu quiser falar um pouquinho sobre a música também. Porque, enfim, esses lançamentos que vão acontecer a partir de amanhã, eles vêm dentro dessa esteira de lançamentos que saíram ano passado também, né? Tem uma certa conversa entre eles, assim, nesse processo.
Sim, com certeza. Eu vou tocar agora a canção chamada Rosa, que foi um single que eu lancei o ano passado, que foi dessas coisas que caem no meu colo, vamos dizer assim, né? Eu fui no programa do Caetano Silveira, acompanhado do Gia Becker, né? Abraço pro Jean, né? Deve estar na audiência aí. E eu resolvi, cara, apresentar lá no programa do Caetano, né? Na TV da Assembleia, que também passa aqui na TVE, uma canção inédita, né? Que é essa, Rosa. E, cara, depois que eu ouvi a gravação, eu nunca mais toquei tão... Hoje espero tocar melhor, né? Aqui pros nossos ouvintes, né? Da FM Cultura. Mas, cara, aquele dia a gente tava, cara, no dia, assim, né? Aquela coisa, assim, nós não planejamos que aquilo ia ser gravado e virar um single. Mas, cara, ficou tão boa a nossa execução. E tanto que eu inscrevi ela no Grammy, né? Na categoria de jazz. E ela tá andando aí, né? Nas etapas aí do Grammy, né? Como single de jazz. E eu tô muito feliz, assim, com a audiência. Ela é bem ouvida, né? Nas plataformas. As pessoas falam dessa canção, nos shows eu vejo, assim, a reação das pessoas, né? Então, cara, eu enfim, não tenho como não tocar ela aqui, porque eu acho que ela fala, assim, de um envolvimento de uma personagem fictícia, né? Que é a Rosa, mas que também pode ser a cor rosa, ou pode ser a flor rosa, né? Foi uma letra que, cara, me veio, assim, junto com a melodia, e eu acho que ela é sobre alguém... em relação com outras pessoas, né?
Bacana. E essa já tá no disponível...
É, eu lancei em setembro do ano passado.
O pessoal ouvir, né? Então vai ouvir a versão aqui, depois corre lá pro Spotify, pra tua plataforma preferida, e confere a versão de Rosa lançada em single no ano passado, aqui ao vivo no estúdio da FM Cultura. Érico Moura, Rosa.
Veste a tua zia e o chambre de espião, coaxa como um touro, se disfarça com a rã, chuta tua aldeia, toca fogo no xamã. As tretas calham lá nas rugas do divã. Rosa, vinte e cinco são degraus que levam ao portão, 45 graus entre os teus olhos e o cão. Solta a tua lava como lomba em olimã, vara pelas frestas, volatiza bom cão, vaza. Cala tua mágoa como freira de manhã, mora na tua raiva, goza da culpa cristã. Tomba pelos cabos, desce ceia de vilã. Tasca mais pimenta, arrebenta o sutiã. Serra a tua jaula, essa fake proteção. Unta teu passado pra estampar a solidão. Cola mais mentiras camufladas de bordão. Lixa tua cara, o presente é um tufão. Vaza.
Érico Moura, ao vivo, em voz e violão, aqui no estúdio da FM Cultura com Rosa. Esse single lançado em setembro do ano passado. O Érico que está lançando, a partir de amanhã, uma série de singles. Vai ser um single por mês, a partir de amanhã, portanto, até novembro, com vários convidados. O single de amanhã é com a participação da Paola Kirst. E o Érico vai nos contar agora um pouco mais sobre esse projeto. Quem mais tá nesses outros singles? Claro que ao longo dos meses a gente vai falando aqui também, rodando as músicas e tudo mais, mas pro público já ficar aí esperando quem é que tá junto contigo e que sonoridades tu buscaste para essas outras composições.
Bom, a próxima, né, que sai em setembro, tem dois convidados. Cantando comigo está o Carlinhos Carneiro, né, conhecidíssimo nosso aí, um queridão. Né, E, inclusive, ele me ajudou a dar um nome para a canção, né, que se chama Cerveja com o Diabo, né, porque na letra eu canto Bebo uma cerveja com o diabo, e ele, mas é com o diabo ou é com o diabo dentro da cerveja? E aí eu fiquei pensando naquilo, assim, né, e resolvi chamar a canção de Cerveja com o Diabo. E a outra participação dessa mesma canção, cara, é o Júnior Tostoi, que é um guitarrista e produtor carioca, né? Teve uma carreira de mais de 20 anos com o Lenine, tocando com o Lenine nos shows e produzindo vários discos, ganhador de vários Grammys. E muito me honrou, né, ele participar junto com uma banda incrível, assim, né, que é o Luciano Granja, também tocando guitar, o Everson Vargas tocando baixo, que é o mesmo que está tocando baixo em Oração, pelo menos dois, tocando baixo acústico. E o ritmo que a gente escolheu para ela, cara, é um ritmo que vem de uma ideia que eu tô compondo várias canções que tem a ver com a minha história, assim, de onde eu venho, que eu penso ainda em fazer um disco sobre isso, né, que na minha cabeça vai se chamar Petricor, né, que é um nome que se dá pro cheiro da chuva, que para mim é um cheiro muito memorioso, assim, né. E quando eu era criança, cara, eu morava ali no morro da onde é a Band ali, né? No Santo, onde tem a igreja Santo Antônio, né? No morro. Eu morava lá bem perto da Maria Degolada, lá, né? Na Caldrefião. E a gente, atrás da nossa casa, tinha um terreiro de candomblé. E eu cresci ouvindo aquilo e participando, né? Na sexta, no sábado, indo lá tomar passe e dançar e tocar, né? Com o pessoal. O meu vô participava, né? E então, cara, eu quis trazer o candombe, né, pra conversar um pouco. Eu passei férias no Uruguai, então, cara, fiquei super encantado. Já conhecia, mas vivenciar aquilo, assim. Daí eu chamei o Bruno Coelho pra tocar, né, e aí quando ele ouviu, assim, a guia, né, da gravação, era com o violão, eu tocando violão. Ele, cara, mas não fecha o candombe, candombe em 6x8. E eu falei, cara, fecha, vai dar, confia, vai dar, né. Então, Cerveja com o Diabo é um candombe à la Érico Moura, vamos dizer assim, abrasileirado, à la Bruno Coelho, né. E com essa super participação, né, do Carlinhos cantando comigo e do Júnior Tostoi nas guitarras, né. E ele fez numa onda mais The Cure, assim, com umas ambientações. Também tá super legal, cara. É um som, assim, bem empolgante, assim, bem vivo, bem alegre. Que eu acho que é uma característica dos quatro singles, né? Sim. A gente vai falar dos outros. Uhum. Mas eles estão numa onda bem... pra conversar com mais gente, eu diria, né?
Bacana.
Essa é a ideia, assim, né? Na tentativa, né?
Sim.
Se vai conversar, não sei. Mas eu gostaria muito, assim, né? De atingir um público maior e conversar com pessoas pelo Brasil todo, assim, né?
Legal. O Gré já tá também na Gota d'Água com a Bibiana Petec, né?
Que é o feat da música que sai em outubro, né? Que
isso,
se chama que é Gota
outro,
d'Água.
Sim.
Isso.
Uhum.
Daí a banda é
e
praticamente...
também tá no Arregaça, que é o que encerra
os quatro
a série
singles.
Do single, né?
Isso.
Legal, que é com o Malenotti e o Akin.
E o Akin, que são os feats da última, né?
Da última.
Que é o Arregaça. Que é um funk.
Aham.
Também, a Érico Moura,
sim,
eu diria, assim, né?
Sim, mas bebendo em vários,
é,
em várias vertentes, em
Gota
vários
d'Água
gêneros.
É um maracatu.
Aham.
Né? Então eu quis descer, né, o Pampa e subir o Brasil, assim, né? Com ritmos conhecidos nossos, né? Ritmos da América Latina, vamos dizer assim, né?
Maravilha. E pro pessoal ir acompanhando isso, bom, o single, o primeiro, sai amanhã, né? Com um videoclipe também, Oração pelo menos dois, que tem o feat da Paola Kirst. Pra acompanha por onde? Pelas redes? Como te encontra?
Bom, no Instagram, né? É @ericomoura.cantautor.
Uhum.
No YouTube, é Érico Moura Cantautor. Então, encontra aí facilmente. E nas plataformas de streaming de música, né? Todas elas, é Érico Moura.
Encontra,
né,
lá com facilidade.
É,
vai sair
ali
no streaming e também em vídeo no YouTube, no caso.
Em vídeo no YouTube. No meu Instagram tem um linkzinho na bio, tem um linktree ali.
Uh-huh.
Que já dá pra, né? Ir,
já direciona pra tudo.
É, pra salvar ali, né? Pra receber
pre-save.
Um aviso no YouTube, um pre-save pra ouvir na sua plataforma de preferência.
Uh-huh.
E tem outros vídeos, né? Também ali, no link tem ali coisas que dá pra assistir, conhecer mais o trabalho, né?
Maravilha. Érico Moura, aqui no Cultura na Mesa, falando sobre essa série de singles que ele está lançando. Sei que vai ter uma turnezinha em setembro também, agora em Santa Catarina, né?
Ah, isso com aí, agora, dia 7, 8 e 9 de setembro, vou estar com o Nino Prestes, uhum, apresentando o espetáculo Tudo é Mistério,
uhum,
né? Dia 7 na Praia do Rosa, no Baixo Rosa, entrada gratuita, só chegar lá, né, quem quiser curtir. E dia 8 em Joinville, na livraria Ocebo, já tem ingressos, também link lá no meu Instagram, na bio ali, tem ingresso para vender no Simpla.
Sim.
Quem tiver por Joinville, né, pintem lá, um show lindo.
Nossa.
E no sábado, dia 9 de setembro, em Blumenau, no Cafundó, que é um pub, é um show um pouco mais tarde, é um sábado,
uhum,
então vai ser o bar abre cedo, mas o show é às 11 da noite. Também ingresso no Simpla.
Espetacular. Érico, eu ia adorar que tu tocasse mais uma pra gente aqui ao vivo, mas pra gente poder ouvir o single, que a gente vai ouvir em primeira mão aqui, vou encerrar com ele, pedir pro Pedro, não é o ideal, mas vou pedir pro Pedro já soltar ele em BG aí. Amanhã o pessoal vai poder ouvir ele certinho, reouvir várias vezes, mas ele já vai ouvindo aqui no fundo, ó, tá entrando o single que sai amanhã do Érico Moura, o Oração Pelo Menos Dois, com feat da Paola Kirst. E o Cultura na Mesa vai ficando por aqui. Tá chegando Demétrio Xavier com Cantos do Sul da Terra. Valeu, Érico.
Muito obrigado, querido, pelo espaço. Até breve.
A gente volta amanhã. Até mais.
De dois pra transar. Continua precisando de dois pra conversar. De dois para amar. De pelo menos dois. Ainda continua precisando de dois para brigar, de dois para as pazes. Continua precisando de dois para brindar, para conectar pelo menos dois.
Ainda continua precisando de dois para um abraço, de dois para transar. Continua precisando de dois para conversar, de dois para amar, de pelo menos dois. Ainda continua precisando de dois para brigar, de dois para as pazes. Continua precisando de dois para brindar, para conectar pelo menos dois.
Precisando de dois para um abraço, de dois para transar. Continua precisando de dois para conversar, de dois para amar, de pelo menos dois.
Ainda continua precisando de dois para brigar, de dois para as pazes. Continua precisando de dois para brindar, para conectar pelo menos dois. Porém, continua precisando de dois.
De dois para um abraço, de dois para transar. Continua precisando de dois para conversar, de dois para amar, de pelo menos dois.
Cultura na Mesa. De segunda a sexta, ao meio-dia.